A vida é feita de fases e etapas distintas. E nós precisamos não apenas entender que o plano geral de Deus se distribui cumprindo-se de forma progressiva nessas fases, mas precisamos entender também que há um tempo e uma transição correta entre fases. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Olá, o Sub-12 de hoje é especial porque tem a participação da minha querida filha Lissa Subirá. E no dia de hoje quero falar justamente sobre passar de fase. Lissa está nesse momento concluindo uma fase da vida dela. Terminou o terceirão, está indo estudar fora e um novo tempo se inicia. Nesse exato momento eu também estou vivendo uma mudança de fase. O senhor falou comigo em janeiro de 2017, que quando chegasse o mês de dezembro de 2018, a ocasião onde estamos gravando, eu estaria passando de fase. Eu completei 25 anos de ministério pastoral e um ciclo se encerrou para começar uma outra fase, onde a ênfase será muito maior do que apenas o trabalho com a igreja local e a implantação de igrejas, mas também servir o corpo de Cristo através do ministério da palavra de uma nova forma e num novo nível de doação e entrega. Todos viveremos no âmbito natural, como minha filha está passando agora, mudanças de fase, como também no plano espiritual e mesmo ministerial, ou seja, o cumprimento do propósito de Deus tem etapas que precisam ser cumpridas. E a palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 3, no versículo 23, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Essa é uma informação importante, porque quando olhamos para a vida de Jesus, nós vemos fases distintas. Nós podemos falar do Cristo pré-existente, que não tem começo, não tem início, é eternamente existente, mas um dia decidiu, tomou a decisão, esvaziar-se de si mesmo, assumir a forma de homem, para que então aqui na Terra cumprisse uma nova fase daquilo que podemos chamar e classificar do seu ministério. Mas quando Jesus chega, ele chega na forma de uma criança. E como criança, ele passa por todos os rituais da lei. Ele foi circuncidado, ele foi apresentado e consagrado ao Senhor no templo, ele recebe palavras proféticas a respeito do que seria a sua vida e o seu ministério, mas ele não pôde começar imediatamente. A palavra de Deus diz que depois disso ele volta com seus pais. Ele é criado na cidade de Nazaré e ali ele era sujeito aos seus pais. A maior responsabilidade de Jesus nessa fase era o aprendizado. A Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria, conhecimento e graça diante de Deus e dos homens. A Bíblia diz que ele era sujeito aos seus pais. Temos informações de que ele se torna um auxiliar do seu pai, de que não apenas José, seu pai, é chamado de carpinteiro, mas Marcos capítulo 6 nos fala de Jesus sendo também chamado de carpinteiro. Me parece que durante um tempo Jesus tem responsabilidades que envolvem a sua casa, o aprendizado, o trabalho, o auxílio à família. Aos 12 anos de idade, nós vemos Jesus no templo discutindo a palavra de Deus com os mestres da lei, falando não apenas de igual para igual, mas deixando eles pasmos. Me parece que aos 12 anos de idade, Jesus tinha bagagem para o ensino de uma forma impressionante, mas não começou o ministério antes dos 30. 30 anos de idade era a idade com que um sacerdote dava início ao seu ministério. E Cristo não apenas está cumprindo as figuras do sacerdócio, mas era uma fase onde se entendia que se alcançou a maturidade. Uma coisa é você ter conhecimento que impacta a sua vida e pessoas à sua volta. A outra é ter autoridade para o ensino. Quando eu olho para Jesus cumprindo cada uma dessas etapas, na verdade, ele passou muito mais tempo esperando a hora de começar o ministério do que o tempo em que ele realiza o ministério. Nós temos um período de pelo menos 3 anos, acredita-se talvez uns 3 anos e meio, né, de execução do ministério de Jesus.
Interessante que Jesus passou a maior parte da vida dele esperando a hora certa de começar, né? Se preparando no Senhor, esperando. E muitas vezes nessa geração a gente quer fazer tudo tão rápido, atropelando às vezes fases e ciclos importantes de Deus até na nossa vida. Mas a gente realmente pode aprender com ele, né?
É, na verdade, o Senhor Jesus realizou, ministerialmente falando, apenas 10% da vida dele. Os outros 90% foi esperando para que ele pudesse, de fato, na hora certa, começar. Algumas vezes as pessoas me perguntam, filha, como nós podemos saber que o ministério de Jesus teve 3 anos, ou, como dizem alguns, 3 anos e meio. Eu me lembro do dia em que eu fiz essa pergunta para o meu pai. Eu falei, não tem nada na Bíblia que fale isso com clareza. E ele me diz, filho, a Bíblia fala de forma explícita e também implícita e indireta. Ele diz, nós temos no Ministério de Jesus pelo menos 3 celebrações da Páscoa. Dependendo da interpretação de uma delas, no Evangelho de João, se entende que são 4. Então, como Jesus não começou necessariamente na Páscoa, né, para que ele pudesse ter essas celebrações, era uma festa anual, é a conta que acaba se fazendo. Então, basicamente, nós temos aí de 3, alguns acreditam 3 anos e meio de ministério. Alguém espera 30 anos para depois ter só 3 anos de ministério, ele precisa entender exatamente o que veio fazer e quando isso deve ser feito.
E a Bíblia ainda nos fala que existem muito mais acontecimentos do que é registrado nos livros,
sim,
né?
Sim, ele fez muito nesses 3 anos e meio. Mas falando da espera, porque eu me lembro quando estava no colegial, eu fui cheio do Espírito Santo aos 15 anos de idade, começando o colegial. Meu coração ferveu para Deus, eu queria porque queria servir a Deus e se eu pudesse eu teria largado tudo. Eu dizia que não precisava do estudo, que aquilo me faria a menor diferença. Eu já vi esse filme, não foi?
Já vi esse filme.
E meu pai dizia, você tem que cumprir as etapas.
Também já vi esse filme.
Eu achava que aquilo, na verdade, era quase um castigo, né? Mas quando a gente começa a entender, na verdade, você vai entender melhor isso mais à frente, né? Mas quando a gente começa a entender a importância das etapas, isso nos ajuda. E ver um Jesus que soube esperar, né? Não com aquele sentimento de estou perdendo tempo, estão me proibindo, estão me tolhendo, mas ver um Jesus que soube a hora de esperar e esperou se preparando. Eu acredito que é algo que pode ajudar não apenas quem está na adolescência como você e como eu tive a saber esperar, mas as pessoas formar esse entendimento correto de uma vida que tem etapas, né? Minha vida como solteiro, ela compõe uma etapa. Minha vida como casado, ela tem, na verdade, uma fase completamente distinta, falando do ciclo natural, né? A vida depois de casado, com a chegada dos filhos, é uma fase de funcionamento, de organização, de planejamento completamente diferente. E agora que estamos no que a gente chama da fase do ninho vazio, né? Israel, há 2 anos e meio atrás, foi estudar fora, se casou, né? Já segue a vida dele, agora é a sua vez de sair para estudar e há uma possibilidade que isso dure alguns anos e só Deus sabe os desdobramentos do seu destino, mas aqui em casa, eu e sua mãe estamos vivendo uma nova fase.
Estão fazendo festa.
É lógico que a gente vai poder se doar muito mais aos nossos projetos, porque parte do acordo que eu e sua mãe tínhamos é que até que vocês estivessem criados, né? Nós não poderíamos nem viajar tanto e nem estar tão ausentes, porque vocês sempre foram a nossa prioridade, né? E nesse momento a gente tem planos que depois de ter aquela sensação missão cumprida na criação, isso não significa que a gente vai deixar de estar de olho em você, te apoiando e presente, mas obviamente uma nova fase no nosso ministério acontece, né? Curioso é que sabendo disso, antes mesmo do nascimento de vocês, eu e sua mãe, a gente, quando se casou, porque éramos muito, muito novos, a gente planejava esperar bem mais tempo para ter filhos. Mas quando fizemos a conta, entendendo o desdobramento do plano e do propósito de Deus, que seria mais ou menos nessa fase que Deus nos queria muito mais ativos viajando, a gente decidiu antecipar. Por quê? A gente sabia que uma fase da nossa vida precisava sincronizar com a outra. Ter esse entendimento profético é um desafio. Requer oração, dependência do Espírito Santo. Às vezes a gente tem um entendimento só das linhas gerais, mas isso também nos abençoou, né? Eu me lembro que eu comecei o ministério como um ministro itinerante, viajando 2, 3 cidades por semana, muitos eventos. E houve um momento onde o Espírito Santo falou comigo, para, você vai pastorear. Naquela época me parecia assim quase um retrocesso, né? Poxa, eu estou correndo o Brasil e Deus me confina numa cidade, né? Mas eu entendo que esse aprendizado, nesses 25 anos de pastorado, me ajudou e me ajudou muito para poder fazer o que eu volto a fazer agora, servir melhor o corpo de Cristo. Então, nessa sua partida agora para estudar teologia, para se preparar para o seu ministério, né? Eu quero continuar te encorajando a saber esperar, pensando nisso não como perda de tempo. Tem uma citação que você gosta quando eu faço.
É do Abraham Lincoln.
Isso, atribuída a Abraham Lincoln, que ele disse, se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o machado. Você, né? Sempre lembra essa frase. Na verdade, é uma declaração bíblica.
Forte.
O livro de Eclesiastes diz, se estiverem botado o ferro, tem que pôr mais força. mas a sabedoria proveitosa para dar prosperidade. Em outras palavras, se a gente gasta tempo afiando o machado, a gente gasta menos tempo depois na realização. Então, o tempo de afiar o machado é um investimento, né? É uma fase antes da execução da tarefa. E você está vivendo essa fase, né? Eu quero te encorajar a vivê-la pensando não na perda de tempo, mas no investimento que isso significa, né? Esse encorajamento já te dei, nós estamos fazendo isso de maneira pública para encorajar os outros também a respeito disso. E eu queria que você me desse algumas palavras suas sobre o desafio de olhar dessa forma para alguém que está tão cheio de sonho para a vida como você está.
Entender isso quando eu penso que eu estou abrindo mão da célula que estava multiplicando agora, do louvor aqui, do ministério infantil, de coisas que eu estou envolvida na igreja, muitas vezes parece um sacrifício, mas quando eu penso em tudo que isso pode proporcionar, é gratificante, porque eu quero realmente ter um tempo de ir mais fundo na palavra de Deus, passar mais tempo com o Senhor, de realmente estar ali afiando o machado. Então acho que ter noção dessas duas coisas, claro que é um desafio, mas com certeza, se você tiver com o olho na recompensa, vai ser muito gratificante.
Amém. Porque passar de fase não significa só alegria e expectativa do novo. Significa saber abrir mão de algumas coisas da fase anterior com entendimento correto. Eu passei o pastoreamento da igreja local a um dos discípulos que vou continuar supervisionando, né? Mas você tem que entender o que você para de fazer, o que você começa a fazer para que você seja bem sucedido na transição de fase. Que Deus possa te iluminar, te dar sabedoria. E isso você pode pedir em oração, como diz Tiago, ciente de que de fato ele vai te dar, para que você transicione de fase de forma correta para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te dê graça para isso. Música.